Uma pessoa diz que ouviu referências à glândula pituitária e ele se lembrou daquela fita, A Morte do Leão de Nemeia, que faz parte dos 12 trabalhos de Hércules, na qual se fala dos dois lóbulos da glândula pituitária. E alguém comentou que os iogues antigos chamavam esta glândula de terceiro olho. A glândula se torna o terceiro olho, o olho da visão, quando ela une as suas duas funções. Porque esta glândula normalmente tem duas funções. No lóbulo frontal, na parte da frente, ela diz respeito ao funcionamento da mente, ela favorece o raciocínio e favorece a intelectualidade da pessoa. E no lóbulo posterior, ela cuida de regular a emotividade. Então é uma glândula que tem um duplo papel. Quando isto se funde, então a personalidade do indivíduo está coordenada, já está se alinhando com a alma e a personalidade vai numa direção só. Isto quer dizer que esta glândula sintetizou as suas funções numa só. Na nossa personalidade, quando esta glândula é sadia, tem sempre o nosso lado que vê as coisas como são, e tem um outro lado que reage, tem um outro lado que não quer ver e que não quer seguir e que não quer aquilo. Isto com a glândula sadia, personalidade, tem essas reações. Nós vamos ajudando, vamos colaborando para que esta glândula tenha uma só função e não fique mais assim dividida na sua atuação, quando nós, muito habilmente, vamos percebendo que tem um nosso lado que vê as coisas e tem o outro lado que não quer ver ou não quer seguir. E com habilidade, a gente vai aí tomando uma posição para o lado daquele que está vendo. Mas isto precisa ser feito com habilidade, porque senão o outro lado reage. E aí começam outros distúrbios. Então, nós vamos nos inclinando para aquele lado que compreendemos que é o positivo, porque aí o outro lado vai sendo absorvido, vai sendo transformado, diluído. E isto tudo é o funcionamento da consciência do ser paralelo ao correto funcionamento da glândula. E quando este processo está mais avançado, quando nós já estamos mais estáveis no nosso lado positivo, no nosso lado que vê as coisas como são, começa um outro tipo de visão, um outro tipo de compreensão que não exclui aquela parte posterior. Não exclui, mas a absorve e a eleva. Então, isto é um funcionamento perfeito desta glândula. Tem um estágio aí no qual nós estamos ainda identificados ou coligados com o lado posterior da glândula, isto é, nós estamos ainda muito sob a influência do lado posterior, mas com a parte frontal da glândula, nós já estamos coligados com o movimento da alma. Então fica muito claro que, apesar de um lado nosso estar identificado com as forças que não quer mais identificar, com o outro lado nós já estamos bem conscientes do que a alma quer e já tomamos uma certa posição. Como a glândula é física e como isto na matéria é mais lento, então muitas vezes esta escolha já está feita. E muitas vezes isto já está acontecendo na nossa consciência, mas do ponto de vista glandular, ainda não se efetivou isto, isto não passou para a glândula física. Então, certas reações ou certos retrocessos, quando a gente já tomou uma posição, Isto muitas vezes pode ser atribuído à secreção da glândula, que está atuando num certo nível emocional nosso e está então produzindo este conflito. Bem, em síntese, aqueles que já fizeram uma opção pelo rumo que devem tomar, aqueles que já sabem o que querem e que não têm mais dúvida do que querem e que não têm mais possibilidade na consciência deles de retroceder, devem ter paciência com este lado retrógrado que continua como antes, porque isto é glandular também. E isto não se dá só com esta glândula, mas se dá com várias outras glândulas do corpo. Então, uma certa função da glândula, e que portanto produz estados de ânimo, produz reações, produz até posições, mas nós sabemos que isto é parte do processo glandular. Agora, se nós estivéssemos fora do corpo, se nós estivéssemos desencarnados, claro que essas circunstâncias seriam muito mais invisíveis, ou essas circunstâncias seriam até inexistentes, porque se nós estamos desencarnados há muito tempo e se o corpo etérico já foi dissolvido, lá não tem mais glândula. Então aí nós estamos exatamente no plano da nossa consciência. Mas quando estamos encarnados, tem todo este processo que a gente chama de material, de físico, corporal, mas que é muito glandular. No Leão de Nemeia, lá no livro de Hércules, se fala disto tudo, só que lá o indivíduo já estava num ponto evolutivo de resolver isto. Mas isto é resolvido depois de várias encarnações. E a cada encarnação, esta dualidade vai diminuindo. Isto vai se resolvendo. Não é que isto fique assim até o fim, mas num determinado momento isso se resolve. E é isto que é contado lá na história do Leão de Nemeia. E uma pessoa fez uma cirurgia. Depois da cirurgia, essa pessoa voltou para casa e na primeira noite que dormiu, teve uma visão. Viu 4 automóveis estacionados na frente da casa. Eles estavam um ao lado do outro, em diagonal, muito alinhados entre si. Eram da mesma cor, do mesmo modelo e pareciam prontos para ser usados. Isto é muito interessante, porque há certas cirurgias que, quando acontecem, elas servem para ajudar a desbloquear ou ajudar a dissolver certos núcleos ou certos nódulos psíquicos nossos. Então, ou o nódulo psíquico é dissolvido, é transformado ou é destruído, e em seguida se faz a cirurgia, porque aquilo no plano psíquico abalou uma parte física a ponto dela precisar ser corrigida, ou pode acontecer o contrário. A gente passar por uma cirurgia e através do processo da cirurgia ela se refletir no plano psíquico. E aí no plano psíquico a coisa modificar. Pode acontecer uma coisa ou outra. Segundo a experiência desta pessoa, ele fez a cirurgia e depois sonhou que esses 4 carros estavam alinhados na frente da casa dele, com a mesma cor, com o mesmo modelo, tudo em ordem. Esses 4 carros simbolizam os corpos da personalidade. Só que são 4 porque aqui lhe foi mostrado o físico separado do etérico. Então um carro simboliza o físico, o outro simboliza o etérico, o outro emocional e o outro mental. Para mostrar para ele que depois da cirurgia deu-se a possibilidade desse alinhamento. Então agora ele pode trabalhar o alinhamento, ele pode se dedicar ao alinhamento dos seus corpos sem as dificuldades que tinha antes, porque já foi operado. Isto é, o bloqueio que existia para esses corpos estarem alinhados já foi resolvido. Então aqui o processo efetivo, começou no plano físico, pela cirurgia. E agora a parte interna, a parte psíquica, a parte sutil, já está pronta para realizar este alinhamento. Muito interessante isto. Agora, para acontecer isto, para a gente chegar a uma cirurgia, ser resolvido isto e depois ficar o caminho aberto e livre, isto pode acontecer quando já se fez uma escolha interior, interna. Isto não vai acontecer desta forma com quem ainda está indeciso, ou com quem ainda está em dúvida, ou com quem ainda não fez esta escolha realmente. Então, cirurgia não significa o mesmo para todo mundo. O valor da cirurgia e o símbolo da cirurgia, desta forma como está sendo descrito, isto é naqueles que já fizeram a escolha. Quer dizer, eles já fizeram a escolha tão seriamente, tão profundamente, que então vem tudo isto. Então acontece a cirurgia, acontece o processo interno, acontece tudo. Se não houve essa escolha, a cirurgia é outra coisa. A cirurgia é uma purificação, a cirurgia é, são outros processos, mas não isto. Então a nossa escolha, a nossa tomada de posição diante de um determinado assunto, seja qual for, pode acabar numa cirurgia, se ali há necessidade de desbloquear alguma coisa deste jeito. Agora, há outras tomadas de posição, outras decisões que a gente toma, e que toma decisão e as coisas se resolvem de um outro modo. Cada pessoa é um caso e cada indivíduo é um caminho, é uma trajetória. E geralmente, quando são essas cirurgias que simbolizam esses trabalhos internos, há muita alegria durante esse processo todo. E a pessoa não fica com medo, não fica nervosa, não fica apreensiva, não fica duvidando. Há uma grande alegria. Quando ela sabe que vai ser operada, ela fica muito alegre. Quer dizer, dentro dela, algo sabe o que vai significar aquilo. E depois da cirurgia, então, como aconteceu com esta pessoa, o sorriso dela é iluminado. E não tem motivo. Não tem um motivo especial para isso, a não ser este, que é muito importante. A pessoa internamente sente uma grande alegria com esses processos todos, porque sente que houve uma liberação. Uma pessoa pergunta se uma pessoa comum que realiza um trabalho espiritual, se ela pode estar trabalhando em outro plano. A nossa consciência, como nós sabemos, está em vários planos. E nós podemos estar fazendo uma vida aqui e num outro plano estarmos fazendo uma vida diferente. Então, nós podemos estar fazendo uma vida aqui e num outro plano servindo, trabalhando ou vivendo outras coisas. Mesmo as almas avançadas, mesmo os seres avançados, têm diferentes tarefas em vários planos. O ser do indivíduo é que vai passando por processos de união e ele vai ficando cada vez mais unido. Ele vai se sentindo cada vez mais uno. Mas este ser vai servindo em vários planos de consciência. E se ele tem corpos, corpo físico, ou se ele tem corpo astral disponível, ou se ele tem corpo mental também disponível, e outros corpos, com esses corpos, ele vai servindo em diferentes planos. Em cada plano, ele serve com um corpo. Agora, há seres que evoluem muito e vão se recolhendo no próprio centro. Então estes seres têm um desenvolvimento cósmico, então deixam de ter corpos. Não tem mais estes corpos que nós conhecemos como monádico, causal, mental, astral, físico-etérico. Então estes seres podem não dispor mais destes corpos. Então, para de alguma forma eles servirem nesses níveis onde ele não dispõe mais de corpos, porque ele já devolveu os átomos permanentes desses corpos para os reservatórios gerais, ele não tem mais esses corpos, ele pode se servir de corpos que podem estar disponíveis neste espaço interior. E esses corpos que podem estar disponíveis, muitas vezes, são corpos de grandes seres que não foram dissolvidos. Os grandes seres os abandonaram, e como esses corpos têm muita força, como esses corpos eram perfeitos como corpos, eles não se dissolveram. Então, esses corpos estão disponíveis para serem usados, para serem conduzidos por seres que não têm mais corpos. Isto subentende que são seres de grande evolução. Então, nós podemos estar diante de uma manifestação interna com uma determinada forma ou com um determinado corpo, e ali dentro estar funcionando uma essência ou um ser que não é o daquele corpo. Ele está usando aquele corpo. Por isso que a vida interior deve ser muito impessoal. A vida interior teria que ser muito livre de toda esta personalização que nós usamos aqui na vida externa, que usamos na vida mental e humana. Então nós podemos, por exemplo, ter uma visão ou ter uma experiência com alguma forma sutil de algum ser conhecido e não ser aquele ser conhecido que está ali. Ali pode estar uma energia que não dispunha mais de corpo, que é totalmente impessoal e que está usando aquela forma, que está vitalizando aquela forma para de alguma maneira nos alcançar, agir beneficamente sobre nós. Porque nós precisamos, às vezes, de ajuda, de auxílio, nós precisamos de cura em certos níveis em que estas entidades e estes seres não descem mais. Então, digamos que uma entidade como Samana tiver que atuar em um nível nosso, que para ele não é um nível que corresponda às projeções que ele possa fazer, então esta entidade pode, naquele nível, ou criar uma forma para atuar sobre nós, ou pode usar alguma forma que esteja ali disponível e que seja considerada adequada para ele. Então nós teríamos que estar muito impessoais com respeito a estas coisas, porque o importante é a energia. O importante é aquilo que vai acontecer, é aquilo que vai suceder. O importante é a cura, o importante é o milagre, o importante é a oportunidade que é dada para todos e não a personalização. E quanto mais a gente vai se liberando da personalização, mais isto tudo flui com liberdade. Flui livremente. E uma pessoa sonhou com um ser que tinha formato humano, porém era de luz. A mão direita foi focalizada e eu percebi os detalhes dos veios de luz daquela mão. Só que aquela mão tinha só 3 dedos. Isto tanto pode querer dizer que a pessoa estava diante de um ser sutil, sem corpo físico, e esta forma foi uma projeção, ou então pode querer dizer que ela tinha um desejo de ver alguma coisa, então que o seu desejo pode ter criado esta imagem. Nem todos os nossos desejos são conscientes. Nós temos desejos subconscientes, que não conhecemos abertamente. Então podemos ter o desejo de ter uma visão desta. E quando se apresenta uma figura de luz com 3 dedos, isto faz desconfiar que isto foi criado pelo desejo da pessoa, que não é um artífice perfeito. O nosso desejo não é perfeito. Então, se o nosso desejo cria uma imagem, aquela imagem não pode ser perfeita. E uma pessoa estava fazendo um retiro na Granja Viana e teve um sonho. Nesse sonho, em cima do gramado havia uma bandeja de madeira vazia. Ela acordou muito assustada e acordou com o barulho de uma campainha tocando. A bandeja vazia sobre o gramado representa a possibilidade de servir que a Granja Viana oferece a todos. Mas se a bandeja estava vazia, é porque tanta oportunidade de serviço não é valorizada suficientemente para esta pessoa. E não é posta em prática através de ações que estejam à altura da necessidade planetária. Por isso que a bandeja estava vazia e em cima da grama. Isto é, existe uma possibilidade de serviço, está sendo ofertada uma possibilidade de servir e a bandeja está vazia. A pessoa não está pondo nada em cima daquela bandeja para oferecer lá onde é necessário. Aqui seria bom este sonho ser compartilhado com as pessoas, porque isto pode inspirar muito as pessoas. Isto pode despertar nas pessoas a consciência de uma certa necessidade. Com isto não se quer dizer que a Granja Viana não corresponda à necessidade. O que isto quer dizer é que por mais que a gente esteja suprindo as necessidades, a necessidade planetária vai aumentando a cada momento que passa. A necessidade planetária vai aumentando e a nossa oferta dificilmente vai acompanhando esse aumento da necessidade. Então, em um núcleo espiritual, pode haver serviço, pode haver pessoas servindo, buscando servir a necessidade, mas nós temos que levar em conta que a necessidade está aumentando a cada momento. Então, é muito natural que num lugar onde as pessoas estejam para servir, apareça uma bandeja vazia. Isto quer dizer que nós teríamos que servir ainda mais, fazer mais do que aquilo que estamos fazendo no campo do serviço. Mas isto certamente diz respeito a nós todos, porque estamos em corpos materiais, então, de um certo ponto de vista, somos muito lentos, e até que a nossa mente compreenda que devemos fazer mais, passa algum tempo. E quando a gente desperta para fazer mais, já precisa mais. Então, não é essa a realidade? Então, nós teríamos que estar muito em paz nesta situação e teremos paz quando estivermos disponíveis e trabalhando esta nossa disponibilidade. As pessoas têm a ideia de que elas têm limites e que não podem passar de certos limites fisicamente, emocionalmente, astralmente ou mentalmente. Isto é verdade em parte, mas diante de certas leis superiores, isto é uma superstição, isto não é verdade. Então, se nós funcionamos dentro de leis materiais, se nós estamos cristalizados em leis materiais, cada um de nós tem os seus limites. Agora, se nós já estamos nos identificando com outras leis, com leis superiores, os nossos limites são muito alargados. Então, em cada círculo, em cada nível, em cada coisa que nós somos limitados, quando nós estamos diante de leis superiores, aqueles limites se alargam. Nós não somos mais tão limitados. Vamos ser muito menos limitados, até que vamos chegando a um estado de muito maior liberdade diante do plano evolutivo e diante da criação. Então aqui se trata não de nós confirmarmos as nossas limitações, mas de considerarmos as nossas limitações um sinal para nós de que naquele campo devemos ser mais abertos, que ali nós teremos que pedir a graça de ser menos limitados. Por isso é que os nossos limites aparecem, que é para a gente detectar aonde que nós teríamos que ser ampliados. E claro que quem pode nos ampliar é a nossa alma, quem pode nos ampliar é a nossa mônada, e quem pode colaborar nesse processo é a hierarquia espiritual, que está disponível, que está atenta para todo e qualquer ser que esteja se dispondo a servir ao plano evolutivo. Então, confirmar a própria limitação, confirmar os próprios limites, é para aquelas pessoas que não conhecem estas realidades, que não conhecem essas possibilidades. E uma pessoa está perguntando o que representa o amarelo e o que representa o azul celeste. As cores podem estar representando coisas diferentes. O que as cores representam não é fixo. Mas no campo da cura e no campo do uso das cores para a cura, nós poderíamos dizer que uma das coisas que o amarelo pode representar é a cura da mente. E uma das coisas que o azul celeste pode representar é a cura para a nossa área cardíaca. Então esta pessoa pode experimentar, ver este amarelo, ver este azul celeste. E quando ela vê este amarelo, quando ela imagina este amarelo, ela oferece a sua própria mente para ser curada. E quando ela imagina este azul celeste, ela oferece a sua área cardíaca para ser tratada, para ser curada. Ela pode fazer esta experiência. Cura para a mente não quer dizer que a gente tenha uma mente doentia. Cura para a mente significa nós termos uma possibilidade de unir a nossa mente com uma mente superior, ou de entrar em comunicação através do nosso plano mental com planos superiores. E esta cor amarela é uma vibração, representa um impulso muito importante para a mente. Eu conheci pessoas que sonhavam em cores, sonhavam tudo colorido. E, em geral, os sonhos coloridos são coisas do plano astral. Quando a gente sonha colorido, é sinal que o nosso corpo astral está registrando as coisas do nível dele. Então, compõe-se um sonho colorido, e aquilo quer dizer que o nosso corpo astral está vivendo aquelas coisas, ou está em contato com aquelas coisas. E, geralmente, a maior parte das pessoas, quando sonham, tem sonhos coloridos, principalmente as pessoas emotivas. E quando estas pessoas começam a se organizar emocionalmente e a sintonizar com níveis além do astral, de ver tudo colorido, elas passam a ver amarelado. Isto quer dizer que está havendo uma transição do nível das cores, como nós as conhecemos, do nível astral para o nível mental. Então a gente vai sonhando as coisas amareladas, depois aquele amarelado vai ficando cada vez mais claro, e aquilo então vai fazendo uma transição para os sonhos em branco e preto, para os sonhos que não são mais coloridos. Por isso é que o amarelo é dito que é a cor da mente, porque muitas pessoas começam a sonhar amarelo, isto quer dizer que os sonhos estão se transferindo do astral para o mental. E ela sabe que já são sonhos mentais, porque aí o amarelo desaparece e os sonhos passam a ser em branco e preto. Estas coisas são faladas respondendo a certas perguntas, mas os mecanismos não são iguais. E outro dia, uma pessoa veio observar que uma partilha na qual nós estávamos falando muito em sonhos e falando nessas interpretações, que as pessoas que nunca sonham estavam ficando desanimadas. E eu não sei se naquela partilha teria sido dito, ou se não foi dito, a gente está acrescentando agora, que os sonhos são apenas uma forma da gente fazer este caminho. E existem muitas outras formas. E uma das formas mais rápidas, mais sintéticas de se fazer este caminho é aquela forma da gente não ver nada, não sonhar com nada, não saber de nada, não ter nenhuma impressão, nenhuma intuição, não ter nada. Uma das formas mais rápidas de se chegar a uma união é através desse nada. É através disso que não se pode chamar nem de vazio, porque a pessoa nem sentido de vazio ela tem. Tem pessoas que são consoladas, as pessoas que fazem esse caminho do nada, elas são consoladas se sentindo vazio, porque aí elas sentem alguma coisa, sentem que estão vazias. Outras sentem um deserto, isto é, uma coisa árida. Mas isto tudo quer dizer que a pessoa é da linha do nada. Não sonha, não sabe, não vê, não adivinha, não imagina, não pressupõe nada. Então, existe esse caminho também. Todos estão a caminho. E a questão está em a gente amar o próprio caminho. Em a gente estar no próprio caminho com bastante harmonia, bastante entrega e bastante simplicidade. Enfim, amar o que estiver acontecendo. E esse é o caminho. E se nós pudermos esclarecer qual é a conotação da frase bíblica, crescei e multiplicai-vos. Bem, como a procriação não é uma tarefa de todos, a procriação é uma tarefa para uma minoria selecionada, então esta frase não sei se estaria relacionada à procriação. Porque se a procriação não é para todos, como Deus podia dizer crescei e multiplicai-vos para todos? Então aqui deve ter algum problema de tradução ou a frase pode ter outra interpretação. Vários filósofos que estudam a Bíblia interpretaram esta frase, por exemplo, da seguinte forma. Deus teria dito que a gente vá crescer em consciência e desenvolver todas as suas capacidades. Crescer pode simbolizar crescer em consciência, isto é para todos. E multiplicai-vos, quer dizer, multiplicai as suas capacidades, cresça, porque cada um de nós tem um dom, tem possibilidades, isto são dádivas, e nós temos que crescer e multiplicar isto, isto tem que ser aperfeiçoado. Cada um de nós tem muito potencial, então Deus teria dito crescer em consciência. Reproduza as suas capacidades, use as suas capacidades. Porque capacidade é uma coisa que pode se atrofiar ou é uma coisa que pode desenvolver. Então, se nós empregamos as nossas capacidades conforme o plano evolutivo, a tendência é a multiplicação, é as nossas capacidades se multiplicarem, é nós evoluirmos. Parece que é isto, segundo alguns filósofos, o que Deus disse na Bíblia. E uma pessoa pergunta como é que ela pode conhecer e viver a lei do amor em todas as suas manifestações. Bem, o nosso núcleo imediato de amor é o eu superior, é a alma. Abaixo da alma, o amor é uma coisa bastante restrita, uma coisa bastante limitada e cada vez mais material. Agora, para começar a perceber esta energia divina do amor, ou este raio, para começar a perceber isto, nós teríamos que aspirar a unirmos com a alma, com o eu superior, porque é lá que a energia do amor está no seu estado mais puro, do nosso ponto de vista. E à medida que se vai buscando este amor na alma, este amor superior, este amor vai irradiando, vai se comunicando conosco e nós vamos gradualmente emitindo este amor, vamos gradualmente sendo este amor aqui. E este amor superior, esta emissão da alma, vai transformando este amor humano, este amor material e essa versão do amor que a gente conhece no plano externo, no plano físico, no plano material. Isto vai sendo transformado, isso vai sendo mudado, vai evoluindo à medida que nós vamos nos aproximando da consciência da alma, porque lá é que esta energia está no seu estado mais puro no homem. E qual é a hora melhor para eu conversar com o meu eu interno? Ou para eu me dirigir ao meu eu interno? O eu interno vive num plano onde não existe sono, não existe descanso, não existe pausa. Então, o eu interno vive em um plano onde a vida é contínua. Então, a qualquer momento que a gente se dirige ao eu interno, a qualquer momento que a gente se volte para aquele plano, ali então algum contato está acontecendo. Qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer situação que a gente se encontre, a gente pode se voltar para lá e a gente é ouvido. E o eu interno tem formas de responder com as quais a gente pode não estar habituado. Então nós nos dirigimos ao eu interno, isto nunca fica sem resposta. É que a resposta pode vir de uma forma que a gente não espere, que não corresponda à nossa expectativa, ou que a gente pode até nem perceber que ela chegou. Então nós podemos nos dirigir ao eu interno e pode haver uma modificação na nossa vida. Aquilo foi a resposta. Então ele já sintetizou a coisa. Em vez de dar uma resposta dizendo o que você teria que fazer, etc., ele já muda a sua vida, aquilo já está pronto, é só você prosseguir a vida de outro jeito. Neste grupo, há muitos seres que receberam respostas desse jeito. Pediram mundos e fundos, pediram conselhos, oraram, de repente se encontraram numa outra situação. E aquilo foi a resposta. Agora, depois que a pessoa está numa nova situação, aí começam as coisas retrógradas surgirem. Isto é, o que você deixou para trás? Deixou coisas para resolver? Às vezes não deixou nada para resolver mais. Essa vida está tudo acabado lá para trás. Mas deixou conversa para acabar. Aí começa a parte retrógrada da pessoa a funcionar, a acompanhar. Claro que em alguns casos, isto tudo está incluído, que é preciso mesmo tudo isso. Mas se a pessoa teve esta presença de espírito, de pedir luz ao ser interno, quando esta parte retrógrada começa a nos acompanhar, é só pedir luz de novo. Devo atender? Devo dar ouvido? Será que é isto mesmo? Continua perguntando, porque aí o eu interno vai trazendo novas elucidações. E essa mesma pessoa pergunta qual é o segredo da simplicidade. Bom, ontem nós vimos, né, que uma das chaves para nós sermos simples é não ficarmos recordando o passado, não ficarmos trazendo para dentro do presente, para dentro do momento atual, aquilo que se passou. E nós ficarmos muito atentos, muito despertos diante de tudo que acontece para irmos lendo no livro da vida aquilo que a vida está apresentando.